Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Preparados para ouvir a mensagem? Quem é que trouxe Bíblia? Pode levantar a Bíblia de papel, a Bíblia. Hoje nós vamos dizer assim, vamos abrir a Bíblia. Mas também vamos dizer, vamos ligar a Bíblia. É. Glória a Deus, não há desculpas. Hoje temos... Só que... Glória a Deus. Então já agora podemos abrir em Mateus capítulo 3. E ficamos aí. Nós começámos uma série há uns tempos atrás que eu dei o título de Depressão. Mas eu acho que devia de ter dado outro título. Mas pronto, ficou esse. Que é Saúde Mental. Mas pronto, ficou esse, não tem problema. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes está presente antes de chegarmos ao esgotamento emocional e até à depressão, que é o stress. Diga-me ao lado, stress. Quem é que estressa muito? Vamos falar sobre o stress. Deus dirige-nos, fala-nos, guia-nos, ajuda-nos, mostra-nos, revela-nos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos abrir a Tua palavra com temor no nosso coração, em nome de Jesus. Vivemos numa época marcada pela pressão, e isso é uma realidade. Pressão no trabalho. Se a gente produz 10, tem que passar a produzir 15. Se produzes 15, tens de passar a produzir 20. Se produzires 20, tens de passar a produzir 30. Stress financeiro. Porque nunca chega, nós queremos mais. E às vezes não é o mundo que nós vivemos. Não é? Hoje nós gastamos muito mais dinheiro do que há 50 anos atrás. Sim ou não? Alguém há 50 anos atrás pagava para ver televisão? Pronto, a gente punha lá a antena, eu não sei, pronto, estou há 30, quando eu era vivo ainda, eu estou há 50, também era vivo. A gente tinha o canal 1 e o canal 2, preto e branco, e quando veio a cores, irmãos, a brincar para dizer o quê? Que este estilo de vida que nós vivemos hoje, que nos facilita em muita coisa, também nos pressiona em muitas outras. Porque hoje temos muito mais coisas para pagar. Às vezes a gente só pensa do outro lado, e é verdade, todos nós queremos que o salário aumente, sim ou não? Claro, eu também. Mas o que nós às vezes não nos apercebemos é que as nossas despesas também aumentaram muito mais, pelo estilo de vida que nós vivemos hoje. Hoje pagamos telemóvel, pagamos internet, pagamos televisão, pagamos Netflix, ou quem tem, paga-se não sei o que é que os meus filhos também gostam de ver, que é Disney, e é tudo paga. E depois tem o outro lado, né? Que é quem está avançado mais na idade ou não, ou enfermidades, é a farmácia, é isto ou aquilo, ou seja, mas a farmácia sempre houve. Estou a falar de coisas que são, não são supérfluas hoje, mas que de facto trazem pressão, ponto. E que nos pressionam e a gente tem que ganhar mais e tem que esforçar mais. Então se um trabalho não dá, a gente trabalha em dois. Se não trabalha 24 horas, temos de trabalhar 25. Pressão familiar, porque depois tudo isso é pressão, porque depois não estamos em casa, se trabalhamos mais, mas é para dar uma melhor vida aos filhos, mas depois se dá uma melhor vida aos filhos, mas eles não precisam só de dinheiro, nem de ténis, nem de roupa, precisam da presença do pai, mas o pai não está, e há ali uma pressão por tudo o que é lado, não é? A pressão das pessoas, às pessoas que criam, principalmente quem lidera, está na área de liderar, seja no trabalho, seja na igreja, seja o pastor, as pessoas criam expectativas em relação a nós e acham que nós devíamos fazer assim, fazer assado, e nós não conseguimos fazer isso tudo e agradar a todos. A verdade é que muitas pessoas acordam cansadas, passam o dia ansiosas e deitam-se preocupadas. E o stress tornou-se uma das grandes marcas da nossa geração. E o problema não é apenas ter muito para fazer, porque às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei por onde... Desculpem, por onde começar? E às vezes atribuímos, muita coisa, muito trabalho, e às vezes até fica bem dizer, se a gente disser, não tenho muito, tal, a gente fica assim, não, temos muito trabalho, muita coisa, mas o problema é quando a pressão começa a controlar o nosso coração. E onde eu quero trazer os irmãos é nós temos um exemplo. E o maior exemplo que temos é Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, a pergunta é, será que Jesus tinha pressão? Porque realmente ele não tinha internet para pagar. Mas tinha impostos. Porque ele pagou os dele e o Pedro vai ali e lança. Tira a moeda, paga o teu e o meu. Né? Mas... Pense assim, se a gente pensar em Jesus, depois de ser conhecido, procurado por multidões, recebia pedidos a toda a hora, todos queriam que ele fosse lá, querem ser curados, querem ser libertos. Ao mesmo tempo, uns amavam-no, outros odiavam-no. Não é? Tanto o amavam como havia aqueles que faziam-lhe perguntas, mas era para passar uma rasteira, a ver se... tinha uma oportunidade para o matar, para o destruir, e ele sabia disso tudo. Não é? Ele estava a pregar lá num lugar e diz que a primeira fila, não é? Os fariseus, e estavam ali tipo a razoar, a Bíblia diz, a razoar no seu coração, tipo a criticar o ambiente, cortar a faca naquele culto. Mas naquele culto um paralítico foi curado. Ou seja, onde eu quero chegar, irmãos, é que parece-me a mim que, apesar de ser até incompreendido, até por discípulos muitas vezes, apesar de toda esta pressão, que eu creio que tinha mais pressão do que nós, eu parece-me que Jesus vivia em paz, no meio de toda esta pressão. E aqui a questão é, como eu posso viver em paz no meio da pressão? Porque dizer assim, como viver sem pressão? Talvez no céu. Quem quer ir já para o céu? Levanta o braço. Vamos orar para que estes irmãos, Deus os leve rápido. Pode ser? Porque a questão não é viver sem pressão. A questão é como lidar com ela. É isso que eu quero partilhar com os irmãos um bocadinho. No meu coração, o exemplo de Jesus e aquilo que me tem ajudado. Eu gostaria de falar 4 pontos acerca da vida de Jesus. Primeiro, o stress aumenta quando a nossa identidade é frágil. Primeira coisa que eu percebo em Jesus é que Jesus sabia quem ele era. Estamos a falar sobre identidade. Mateus capítulo 3, os irmãos podem abrir, se faz favor. Versículo 16 e 17, quando Jesus é batizado nas águas, aconteceu algo, que diz assim em versículo 16, depois de batizado Jesus, logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Esta foi a voz que se ouviu do céu. E nós percebemos que é a voz de Deus. Porque ele diz, eis aí o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. E o que é interessante é que Jesus, aqui em Mateus capítulo 3, ainda não tinha curado ninguém. Jesus ainda não tinha pregado o Sermão do Monte. Jesus ainda não tinha multiplicado os pães e os peixes. Jesus ainda não tinha ressuscitado os mortos. Jesus, na verdade, o seu ministério ainda não tinha iniciado, não é? E o Pai diz claramente: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, o Pai não amava Jesus por aquilo que ele fazia. O Pai amava Jesus por aquilo que ele era. E às vezes nós confundimos a identidade ou quem somos com aquilo que fazemos ou o sucesso que alcançamos ou as coisas que conquistamos, porque vivemos numa sociedade que nos ensina a responder à pergunta quem és através daquilo que possuímos e alcançamos. Quem és? Sou pastor. Quem és? Sou psicólogo. Trabalho aqui, trabalho ali. Possuo esta casa, conduzo este carro, visto o estado social. Nós confundimos identidade com desempenho. E o problema não está, não é, nas coisas. Não é? Quando alguém conhece alguém pela primeira vez e surgem estas perguntas: o que fazes? Não é? Onde trabalhas? O que é que estudaste? Mas no fundo estás a perguntar o quê? Quem és? Mas uma coisa é aquilo que nós fazemos, outra coisa é aquilo que nós somos. Nós não podemos confundir as coisas. Porquê? Porque o problema não está nas realizações, o problema não está nas coisas, o problema não está em ser pastor ou ser seja o que for, o problema não está em ter o carro ou a casa, o problema é quando essas coisas se tornam a nossa identidade, porque essas coisas fúteis, elas podem desaparecer, naturalmente. Por exemplo, o cargo que ocupas, só de uma forma natural, nem vou pensar em doença, que a pessoa caiu numa cama, a pessoa envelhece, vai para a reforma e deixa de ocupar esse cargo. Ponto. Sim ou não? Isso é o natural. Essas coisas passam a definir quem somos, por outro lado, não é? O que é que vai acontecer quando a nossa identidade ela é construída baseada nas coisas, nas conquistas? Nós estamos sempre constantemente sob pressão. Porquê? Porque sempre queremos tentar mais, sempre queremos provar que nós somos capazes, queremos provar que nós conseguimos, queremos manter a nossa imagem. E é uma corrida que nunca termina e é por isso que tantas pessoas às vezes vivem cansadas. Não porque trabalham demasiado, mas porque estão constantemente a querer provar o seu valor. Então a segurança, a verdadeira segurança nasce quando nós sabemos quem somos em Cristo. A segurança de Jesus em relação a Deus não tem a ver com aquilo que ele estava a fazer ou queria fazer, tem a ver com aquilo que ele é. Ele é o meu filho amado. Nós somos filhos de Deus, amados. Nós somos valiosos e preciosos, como a palavra de Deus diz, não por causa daquilo que tu tens. Não por causa daquilo que tu fazes, não por causa da opinião das outras pessoas, tu és valioso e precioso porque Deus te amou, Deus te salvou, Deus te recebeu como filho. Por isso é que diz lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então Jesus não está a dizer que o Pai nos ama. Deixa-me dizer de outra forma. Ele está a dizer assim: olha, tu és um filho. Não é só um filho, tu és um filho amado. Não é só um filho amado, és um filho precioso, a quem Deus tem prazer. És um filho perdoado, Deus te perdoou, Deus te salvou. Deus te chamou para a sua família. Eu gosto muito daquela oração que Jesus faz pelos discípulos. Em João capítulo 17, versículo 23, porque ele na parte final do seu ministério, ele termina a orar pelos discípulos e por cada um de nós. E no versículo 23 ele diz assim: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está a dizer é que Deus o Pai nos ama como ele ama Jesus. Diga, irmão, lá, Deus ama-te da mesma forma que ele ama Jesus. Porquê? Porque é um amor que não está baseado no que tu fazes. Não é um amor que não está baseado na tua performance. Não é um amor que não está baseado no teu título. Não é um amor que não está baseado em nada disso. Está baseado naquilo que ele fez por nós. Por isso é quando a primeira vez que Deus diz, este é o meu filho amado, Jesus não tinha feito nada. Ou pelo menos que haja registro na palavra de Deus, que nós temos de dizer, olha, eu já vi, não. Mas ele é o meu filho amado. Então quando nós sabemos quem somos em Cristo, que somos filhos amados de Deus, não somos inferiores porque não tens aquela escolaridade. Não somos inferiores porque não conduzes o carro XPTO. Não somos inferiores porque não moras na casa A, B, C ou D. Não somos inferiores porque não ocupas este ou aquele lugar da sociedade. Não. Nós somos filhos de Deus. Então podemos trabalhar sem ser escravos do trabalho. Podemos ter bens sem que esses bens nos definam. Podemos servir sem depender do reconhecimento. Podemos descansar porque sabemos a quem pertencemos. Tu não tens que conquistar o amor de Deus. Tu és um filho amado. Possamos descansar nisso. Tu não tens que conquistar Deus. Tu não tens que conquistar o amor de Deus. Tu és um filho amado. E Jesus vivia tranquilo nisso. Porque chamaram-lhe outro nome, filho de Belzebu. Não, eu sei que eu não sou. Eu sei que sou um filho de Deus. Ah, és um demónio. Não, eu estou tranquilo quanto a isso. Eu sei quem sou. Segundo, o stress aumenta quando tentamos agradar toda a gente. Jesus sabia para quem vivia. Estamos a falar de dedicação. Eu vou ler João capítulo 5, verso 30. Para ser mais rápido, está bem? Ele diz assim: eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juiz é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus sabia para quem vivia. Para quem eu vivo? Deus. Qual é o meu alvo? Fazer a vontade de Deus. A quem eu quero agradar em primeiro lugar? Deus, o Pai. Eu não estamos a falar que vamos ser mal educados para as pessoas à nossa volta. Não é isso que Jesus nos ensina. Não é no sentido de dizer, eu sou assim, pronto. E não, as pessoas são uns tratores. Não, não é isso que Jesus nos ensina. Mas ele sabia muito bem quem é que ele queria agradar e para quem é que ele estava a viver. Então, o seu alvo não era agradar as multidões. O seu alvo não era agradar os líderes religiosos. O seu alvo não era agradar os discípulos. O seu alvo era agradar a Deus. E isso nos dá, ou nos lhes deu e nos dá a nós, liberdade. Irmãos, grande parte do stress surge quando nós tentamos agradar a toda a gente. Queremos que todos gostem de nós, que todos concordem connosco, queremos corresponder às expectativas de todos. Toda essa mentalidade é um peso que é impossível de carregar. E é por isso, às vezes, que muitas pessoas ficam emocionalmente exaustas, cansadas, não é? Porque estão constantemente a tentar corresponder às expectativas de toda a gente. Imagino, por exemplo, um pastor. Há muitas pessoas que têm expectativas. Um pastor deve ser assim, deve ser assado. A mulher do pastor deve ser assim, porque tivemos um casal de pastores há 50 anos atrás e a mulher era assim e o marido era assado e há aquelas comparações e está tudo bem. Não tem problema algum. Mas quando nós não temos é que carregar esse fardo, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Porque quando nós queremos agradar a todos, carregamos esse fardo, caímos em três armadilhas. Primeira armadilha, caímos na crítica. Porque é quem vive da aprovação das pessoas também sofre com a desaprovação das pessoas. Ou seja, uma simples observação rouba-nos a paz durante muitos dias. Um simples não concordar com alguma coisa parece que vira logo uma guerra. E não tem. Porque se a minha paz não depende da aprovação das pessoas, se a minha paz ela depender da aprovação das pessoas, eu viverei sempre em stress, porque nunca vou conseguir agradar a todos. E nós vemos isso em Jesus. Chamaram-lhe enganador, chamaram-lhe blasfemo, chamavam-lhe comilão, chamaram-lhe beberrão, ou até endemoninhado. Mas ele não vivia controlado pelas críticas. Está tudo bem, é apenas a opinião das pessoas. Se eu sei a quem eu quero agradar, para quem eu quero viver, é apenas uma opinião, nem é motivo de guerra. A segunda, se eu quero agradar a todos, a segunda armadilha que eu vou cair, sabe qual é? É a armadilha da comparação. E hoje nós vivemos numa cultura de comparação, porque basta abrir as redes sociais. Nós comparamos a nossa vida com as dos outros. Nós comparamos a nossa família com a dos outros. Nós comparamos as nossas conquistas com a dos outros, o ministério com a dos outros. E a comparação rouba-nos a alegria daquilo que Deus já nos deu. Porque enquanto eu estou ocupado a olhar para aquilo que Deus deu aos outros, eu deixo de agradecer aquilo que Deus já me deu. E a comparação, se eu dar por isso, leva-me ou transforma-me numa atitude que é de competição. Parece que nós temos que competir. Mas Deus não nos chamou para competir. Deus chamou-nos para ser fiéis. Fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não temos que competir. Nós não temos aqui a guerrear falando das igrejas, do igreja A, B, C ou D, que Deus abençoou todos eles. Nós temos que caminhar, fazer a nossa caminhada. A terceira armadilha é o conflito. Porque quando a aprovação dos outros se torna essencial para mim, qualquer discórdia passa a ser vista como uma ameaça. Eu não discordo, se ele discorda de mim, isso é logo um drama. Porquê? Agora, nem toda a discórdia precisa de ser transformada numa batalha. Nós aprendemos isso com Jesus. Apenas a pessoa não concorda, ponto. Eu não tenho que estar ali, a estar a justificar, não, porque não é assim, é assado. E não sei o quê, isso só causa stress. E porquê? Porque aquela preocupação de querer agradar a toda a gente. E Jesus nos ensinou, o quê? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aqui o contexto é sobre riquezas. Estás a falar, mas aqui ele está a falar, ou podemos aplicar, é servir a dois senhores. Ou seja, ou eu quero agradar a Deus, ou eu quero agradar as pessoas. Vai haver momentos que vai ser possível eu agradar a Deus e ser possível agradar a pessoas, mas vai haver momentos que não vai ser possível. E quando não vai ser possível, qual é a minha decisão? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Queremos seguir a vontade de Deus, mas queremos corresponder às expectativas de toda a gente. E qual é o resultado disso? É uma vida subcarregada. É viver dividido. E isso é cansativo. E isso é desgastante. E isso leva-nos a estressar cada vez mais. Por isso é que Jesus diz, não, olha, busquem primeiro o reino de Deus. Primeiro está o Senhor. Primeiro está Deus. Todas essas coisas, tudo vai entrar no lugar. Todas essas coisas serão acrescentadas. Eu não sou o Senhor de tudo, eu não tenho que equilibrar tudo, eu não tenho que fazer tudo, eu não tenho que explicar tudo, eu não tenho que agradar a todos, eu tenho que ser fiel a Deus. Terceiro, o stress aumenta quando perdemos de vista aquilo que realmente importa. Ou seja, Jesus sabia quem era. Segundo, Jesus sabia para quem estava a viver, quem é que ele queria agradar. Terceiro, Jesus sabia qual era a sua missão. Propósito, o que é que eu estou aqui a fazer? Qual é a minha prioridade? O que é que eu estou aqui a realizar? João capítulo 17, verso 4, diz assim: no final do seu ministério, quando ele está a falar com os discípulos, a se despedir dos discípulos, porque ele sabe que a cruz está próxima, na tal oração que lemos há pouco, o início dela, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Ou seja, Jesus está a dizer assim ao Pai, com confiança: eu fiz aquilo que tu me deste para fazer. Diga ao irmão ao lado, está feito. Ouçam isto. Jesus não fez tudo. Jesus não curou. Havia mais pessoas para curar. Havia mais pessoas para ensinar. Havia mais pessoas para visitar. Jesus só fez apenas e só o que Deus lhe disse para fazer. Quando eu dizer assim, é cá sempre muito mais. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós queremos fazer tudo. Nós queremos reagir a tudo o que aparece. Nós queremos ajudar toda a gente. Nós queremos... E então aí andamos de urgência em urgência, de tarefa em tarefa. Queremos socorrer todos os pedidos e um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Temos que fazer isto. Eu não sei se você já aconteceu. Alguém sair de casa e assim, vou fazer isto. E passou o dia todo e vocês fizeram tudo menos isso. Chegamos no final do dia exaustos, com a certeza que fizemos tudo menos aquilo que devíamos ter feito. E é isso que nos causa stress. Não é o estar cansado pelo trabalho. Não. É perceber que fomos puxados por tudo o que é sítio. Não, mas é urgente. Não, mas é... Mas tem que ser. Não. O nosso problema, às vezes, é que nós não definimos prioridades na nossa vida. Há prioridades. Quando as nossas prioridades estão no lugar certo, é muito fácil começar a preencher a agenda. Ou mais fácil. Por exemplo, dando o meu exemplo, alguém disse: olha, tu podes pertencer ao conselho aqui regional de Coimbra, não sei o quê. Não. Não, mas porquê? Tu não estás a ter piedade. Puta, é por isso mesmo. Eu tenho uma entidade para torná-lo. Sim ou não? Aí o pastor faz o que quer. Não é esta igreja que me paga. Sim ou não? Para que é que eu tenho que trabalhar? Qual é a primeira prioridade? Então não é ser conselho do não sei quê das quantas. Então há 11 anos, quando eu decidi abraçar, pastorear esta igreja, eu defini uma prioridade. Prioridade é o CCBA da Figueira. Não, mas este domingo a gente gostava. Pronto, também. Não, mas o outro... Não, o outro já não pode. Não, mas o outro... Também não, que isto não... Eu não posso passar 3-4 semanas sem vir ao culto. Não, mas ele está a pregar, ele está nas missões. Então as missões que lhe paguem. Então os outros que lhe paguem. Parece que eu estou a dizer coisas simples, mas são prioridades. Se a minha prioridade é a família, ah não, mas tal, vamos lá uma volta de bicicleta, a gente vai estar ali 3 dias fora. É pá, não, não posso. A gente até pode brincar, não, a mulher não deixa. Mas não é uma questão da mulher não deixa. Eu tenho prioridades. Eu não vou estar todos sábados fora. Então, quando nós estabelecemos prioridades, começa ser mais simples dizer não. Aí eu fiquei com pena, sim, mas lembraste disso há 11 anos atrás. Já tomaste a decisão. Irmãos, nós não temos de dizer que sim a tudo. Porque cada vez que eu digo sim a uma coisa, eu vou estar a dizer não a outra. Então há pessoas que passam o dia inteiro ocupados e chegam ao final do dia exaustos. Porquê? Porque abraçaram tudo. Não, mas este convidou. Não, mas o outro sei quê. Não, mas o outro... Não, mas calma. Então é bom nós pararmos e pensarmos assim, orarmos. E aí falámos nas outras lições anteriores, ter tempo de oração, tempo de intimidade com Deus. Para quê? Para definir as minhas prioridades. Qual é a minha prioridade? que é que eu tenho para fazer nesta vida? Então, as pessoas puxavam, e eu vou entrar no último ponto, na sequência deste quarto, o stress aumenta quando perdemos o foco no essencial. Jesus manteve o foco naquilo que era essencial. Ou seja, nas suas prioridades. Quer ver um exemplo? Abra lá, por favor, em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Eu não estou a divagar muito, que é para acabarmos a horas, está bem? Lucas 4, 42. Jesus tinha pregado ali em alguns lugares e as pessoas estavam tão contentes com Jesus. Ah, Jesus, fica aqui porque nós precisamos mais de ti. Versículo 42, Lucas 4. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Não, fica aqui. Não, nós precisamos muito de ti. Olha o versículo 43. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isto que fui enviado. Jesus sabia quem era, Jesus sabia a quem queria agradar, não é? Jesus sabia quais eram as suas prioridades e então ele focava-se nelas. Ou seja, o que é que nós vemos aqui? As multidões queriam que Jesus permanecesse com elas. Era uma necessidade legítima? Sim. Não era um pedido pecaminoso? Não. Não era uma tentação para fazer algo errado? Claro que não. Mas Jesus sabia que o Pai o estava a conduzir noutra direção. E ele estava focado a fazer aquilo que o Pai lhe chamou para fazer. Então muitas vezes o nosso stress não vem de coisas más. Muitas vezes vem de demasiado, vem de coisas demasiadamente boas. Não, mas é uma boa oportunidade. Não, mas é um convite, pode não vir mais. Não, mas aquela porta se abriu, é maravilhosa, aquilo só pode ser de Deus. Você está a perceber o que eu quero chegar? Está uma coisa de errado aqui? Não. Às vezes nós achamos que tudo o que é bom é de Deus. E às vezes nós vamos nos distrair em muita coisa boa, mas não aquela que Deus nos chamou para fazer. Está errado eu sair ao domingo e pregar nesta igreja, na outra, se me convidarem, está errado isso? Aparentemente há algum pecado. Está errado? Está, mas eu vou explicar. Há algum pecado? Não. Não estou a pregar o Evangelho? Estou, mas eu assumi um compromisso. E depois não é só isso, quando o nosso coração começa a ficar desprendido daquilo, desfocado do que está a fazer, o nosso coração começa a apaixonar por outras coisas. Ai não, aqueles irmãos são bem melhores, porque, claro, e a gente vai lá, abençoa e vai embora. Não, eu estou a dar o meu exemplo, que eu não sei a vossa vida. Mas a questão é que a gente às vezes começa a se apaixonar por outras coisas e achamos que aquilo é que é bom e aquilo é que é, e começamos, em vez de a querer correr a corrida de todos, menos a nossa, menos aquela que Deus nos chamou para viver, e isso é um erro, isso é diabólico. Nosso coração começa a ficar dividido, distraído, e percebemos que Jesus nunca fez isso, e isso não causou stress a ele. Porquê? Ele sabia quem é que eu estava ali a fazer, ele sabia quem é que eu estava a agradar, ele sabia quem era, porque quando eu digo que não, ah, este pastor não ama, está tudo bem, não é guerra nenhuma, é apenas a maneira que eles estão frustrados de eu dizer que não. Então eu não vou me justificar, eu não vou entrar em guerra, chamar nomes às pessoas, não, eu apenas estou focado, eu sei onde é que eu tenho que estar, eu sei o que é que eu tenho que fazer e eu vou continuar a minha caminhada, está tudo bem. Mas não vou ficar ali guerrear, sei que, vou explicar isto ou aquilo, não. Então é isso que eu entendo. Então o problema não é que as coisas sejam más, o problema é que nós não conseguimos fazer tudo. E Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus não nos chamou para salvar o mundo inteiro. Ai, pastor, Deus amou o mundo. Sim, Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós não vamos agradar todo mundo. O nosso estilo de igreja, há gente que vai entrar aqui, vai adorar e vai dizer, oh, glória a Deus, é mesmo isto que eu estava à procura, e glória a Deus, estão aqui connosco e caminhamos juntos. Há outras pessoas que vão odiar. Esta gente é fria, esta gente não ora em línguas, esta gente, sei lá, não sei o que é que dizem. Ou é a igreja da porta larga. Não importa, está tudo bem. Há outros lugares onde eles podem servir, onde eles podem ser amados, onde eles podem fazer a vontade de Deus. Está tudo bem connosco, está tudo bem com essas pessoas. Nós não temos a querer que agradar tudo, fazer tudo, e fica aqui uma salada russa que nós tentamos fazer tudo, e quando nós tentamos fazer tudo, nós não fazemos nada bem feito, porque é uma salada russa. Hoje diz-se uma coisa, teologicamente amanhã está-se a contradizer tudo o que se disse dali. Não pode ser. Grupo Lovo, pode vir andando. Então, Jesus compreendia tudo isso, só produz stress, irmãos. Mas nós fomos chamados para ser fiéis a Deus. Então, o que é que eu aprendo com Jesus é que ele não tinha menos stress que nós. Pessoas exigiam dele. Pessoas chamavam-no. Pessoas queriam que ele fizesse milagres. Pessoas até podiam dizer, então porquê é que tu curaste um e não curaste outro? Vocês não veem Jesus a justificar-se. Mas lá em Sarepta não havia só aquela viúva, havia outras. Naquele tanque de Betesda que a gente prega, e o paralítico foi curado, pois foi. Mas aquilo estava cheio. Cheio. De doentes, enfermos. Sim ou não? Ah, pastor, porquê que não curou todos? Não me perguntem o que eu não sei. Ou podem perguntar, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim. Não sei. O mais fácil é dizer, ah não, aquele tinha fé. Não, aquele não tinha fé nenhuma. Porque Jesus disse, o que é que tu queres? Ele não soube se dizer assim, quer ser curado. Ele só disse, o quê? O que é que eu quero? Eu estou aqui, mas ninguém me ajuda. Quando o anjo vem e as águas se mexem, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda a chegar lá. Percebia que ele olhava para os colegas como adversários. No fundo era alguém magoado de estar ali aquele tempo todo. Mas não foi capaz de dizer assim, eu quero ser curado. Então há coisas que eu não sei explicar. O que eu percebo e quero aprender com Jesus é, de facto, como viver pressionado por todas essas coisas, mas conseguir, no meio da pressão, desfrutar da paz de Deus, que Deus promete aqui na sua palavra. Não é? Como ele diz aqui em João 14, 27, deixe com vocês a paz, a minha paz vos dou, não vos dou a paz que o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Eu deixo a minha paz. E o que eu percebo é que Jesus sabia quem ele era. Eu sou um filho de Deus. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o carro que eu conduzo. Eu não sou a igreja que eu pastoreio. Eu não sou as roupas que eu visto. Eu não sou a casa onde eu vivo. Eu sou um filho amado de Deus. Jesus sabia quem é que ele queria agradar. Eu quero agradar a Jesus. Eu quero viver para Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Às vezes fazer a vontade de Deus é dizer não a pessoas boas. Olha, vamos ter um piquenique hoje de manhã. Não, hoje não posso. Porque tenho um compromisso. E eu vou à igreja. Estou a falar de mim, não de vocês que tinham hoje. Mas eu decidi viver para Jesus. Eu decidi que a prioridade é Jesus. Eu decidi que a minha prioridade é agradar a Deus. Então ele sabia quem era. Ele sabia quem ele estava a agradar. E ele sabia qual era a sua missão. Qual é o seu trabalho. Qual é a sua prioridade. O que é que nós queremos? Como famílias, A gente tem que definir isso. O que é que nós queremos? Queremos ir de férias para o ano. Ok. Então isto é só daqui a um ano. Quanto é que a gente vai pôr de parte todos os meses? X. Então vamos pôr de parte 50 todos os meses. Pronto. Vamos. E depois? E depois vamos. Depois quando a gente está lá no meio do mês, vamos fazer isto. Não, a gente não pode. Porquê? A gente tem um alvo. Vocês esqueceram-se. A gente tem uma prioridade. A gente está a fazer isto porque daqui a um ano a gente vai ali. Não, mas a gente está ali de lado, a gente mexe, faz isto, faz aquilo. Pronto, está tudo bem. Não se queixa depois, um ano depois. Não. Tem a ver com as nossas prioridades. Vocês lembram-se de Neemias, quando eles estavam, o Neemias estava a reconstruir o muro. E havia lá um homem que o chamou, olha, anda cá e tal, fiquei e tal. E eu disse, não, eu não posso ir. Porque se eu for, a obra fica parada. E isto não pode... É prioridade demais. É importante demais para parar esta obra. Então eu não tenho tempo para ir para aí. E ele não foi. Porquê? Porque ele tinha um alvo. Ele sabia qual era o propósito. Ele sabia qual era a missão. Ele sabia qual era a prioridade. Nós temos que ter prioridades. Senão vamos aceder a tudo e a todos. E não vamos chegar a lado nenhum. E por último, Jesus manteve-se focado. Focado. Agora, esse foco vai fazer com que outras pessoas digam mal. Esse foco vai fazer com que outras pessoas te ofendam. Mas se eu souber quem sou, eu não vou andar aí ofendido. Isso não vai ser uma guerra para mim. Isso não vai ser um conflito. Uma crítica não é um conflito. Alguém não concordar comigo não tem que ser necessariamente uma guerra. Não, está tudo bem. É apenas a maneira da pessoa se expressar a frustração dela de eu não a ter atendido. E está tudo bem. Eu é que não posso atender todos. Eu não posso fazer tudo. Então, eu sou responsável pelas minhas decisões. Certo? Entendam, há reações das pessoas que não são pessoas más. É uma reação à frustração da pessoa porque tu não atendeste à expectativa que ela própria criou de ti. E está tudo bem. Não é uma guerra. Eu não faço guerra com essas coisas. Isso é perder tempo, isso é perder energia, isso é perder o foco. Nós vamos ter que seguir em frente. Seguir em frente. Fazer a vontade de Deus. E a minha pergunta nesta manhã é: o que é que te está a estressar? Qual é o maior foco de pressão? Será que podes te identificar com algumas dessas coisas? Pessoal, às vezes que é imigrante, uma das coisas que eu às vezes ouço, pastor, algumas pessoas olham para nós, pensam que a gente veio lá, não sei, a gente não veio. Ok. Tu não és isso que os outros dizem. Deixa-o estar. Continua a tua caminhada. Não abraço certas guerras. Não abraço. Apenas caminha. Mas cedo ou mais tarde, esses vão ver, se quiserem, se não quiserem, não vão, o problema é deles. Mas deixa Deus te guiar. É porque quando a gente abraça certas guerras, a gente vai ficar a se desgastar e a perder energia de onde não é necessário. É importante é tu saberes que tu não és isso. Então deixas lá falar. Deixas lá dizer. Deixas lá pensar. Deixas lá pensar que teu reino é barriga. Não tem problema. Continua a tua caminhada. Continua a tua caminhada. Como Paulo dizia, eu sei a quem tenho querido. Eu sei de onde é que eu vim. Eu sei o que é que eu estou aqui a fazer. E a minha família. E eu sei para onde é que eu vou. E eu sei a quem é que eu quero agradar. E vamos continuar a viver. Não é fácil. Há pressão. Sim, mas a mensagem não é como viver sem pressão. É como viver em paz no meio da pressão. Porque ela vai existir. A gente pode é não abraçá-la. E não deixar que ela nos desgote. E às vezes ficamos tão frustrados ou tão até esgotados emocionalmente. E alguns, infelizmente, caem na depressão. Então vamos lidar com isso. Sabendo que nós não estamos só. Deus dá-nos sabedoria. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Eu quero nos levar a pensar nestes quatro pontos. Em primeiro lugar, quem é que tu és? Fecha os teus olhos. O mundo pode nos definir que eu sou por aquilo que eles veem, por o carro que eles veem que eu conduzo, pela casa que eles percebem ou não onde eu moro, pelas roupas que eu visto. Isso é o que o mundo olha. Ok. Por onde eu trabalho, pela fase da vida que eu estou. Sim. Alguns tiveram na fase, já tiveram fases na vida que trabalhavam em sítios com muito mais prestígio aos olhos do mundo do que estão a fazer hoje. Está tudo bem, irmãos. Não é isso que te define. Não é o trabalho que te define. Se ele ser mais sujo ou menos sujo, mais braçal ou menos braçal, não é isso que te define. O que nos define é quem nós somos. E como filhos de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Tu és um filho amado de Deus. Então hoje, se há coisas que têm magoado, se há conversas que têm te entristecido, se há pessoas que têm rebaixado, liberta o teu perdão hoje diante de Deus para essas pessoas. E pede ajuda, Deus, ajuda-me a lembrar-me a mim mesmo que eu não sou o que essas pessoas dizem. Eu sou um filho de Deus. Eu sou precioso e valioso aos pés de Jesus, aos olhos de Jesus. E como é que se vê que tu és valioso? É pelo preço que tu custaste, tu e eu. Tu não foste nem comprado, nem com prata, nem com ouro. Quer dizer que não há dinheiro no mundo que possa quantificar o teu valor. Mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Morreu no nosso lugar. Uma vida foi crucificada para que tu e eu fôssemos salvos, resgatados. E nós fomos adotados para a sua família, para a família de Deus. E hoje temos o privilégio de clamar, Abba Pai, Paizinho, o Criador dos céus e da terra, é o teu Pai. Será que tu podes levantar os braços e agradecer a Deus por isso? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Segundo, nós precisamos tomar a decisão a quem é que nós queremos agradar. Se possível, eu quero ser uma pessoa simpática e agradar a toda a gente. Mas eu sei que não é possível agradar a toda a gente. Então eu tenho que ter como prioridade, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero obedecer a Deus. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. A minha dedicação é para Deus. Terceiro, o que é que Deus me chamou para fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? O que é que Deus te chamou para fazer? Enquanto família, o que é que vocês como família têm como prioridade? Vocês querem construir uma casa? Vocês querem comprar uma casa? Então não abraço guerras desnecessárias. Faz-me lembrar lá o Davi, quando ia enfrentar o Golias, o irmão começou-lhe a chamar vaidoso, presunçoso. O que é que estás aqui a fazer? O Davi só se desviou e continuou. Ele não abraçou essa guerra. Então qual é o vosso alvo como família? O que é que vocês entendem que Deus está-vos a conduzir a fazer? Abraça isso. Isso é a tua prioridade. E por último, foca-te nisso. Foca-te nisso. Não te distraias. Não deixes o diabo distrair-te. Não deixes as pessoas distrair-te. Não deixes uma crítica distrair-te. Não deixes a frustração do A, do B ou C te distrair. Foca-te e continua focado naquilo que é a vontade de Deus. E na certeza que tu não estás só. O maior está contigo. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Fala com Deus agora mesmo. Ora, aquilo que tu precisas, aquilo que tu identificas, diz Senhor, nesta área, esta é a área que eu mais preciso da tua ajuda, que eu mais me custa, que eu mais estou a falhar no sentido, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a lidar com pessoas que me rebaixam. Ajuda-me a lidar com as distrações. Ajuda-me a lidar com este coração de quer salvar o mundo. Quer ajudar o mundo, quer ajudar toda a gente. Mas tu não podes fazer tudo. Aliás, ninguém te chamou para fazer tudo. Deus não te chamou para fazer tudo. Jesus não fez tudo. Então há pesos que não são teus. Há guerras que não são tuas. Há responsabilidades que não são tuas. Aprende isso. Aprende isso. Senão vais definhar. Senão vais estressar e cair. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria. Levanta o teu braço, quero orar por cada um de vocês. Senhor, eu oro por cada um de nós, Senhor. Todos nós. Dá-nos sabedoria para viver este tempo. Dá-nos sabedoria para viver este tempo. Este tempo que nós estamos a viver hoje, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nunca esquecemos quem somos, a quem estamos, a quem propusemos agradar, o que é a Ti. O que é que nós estamos aqui a fazer? E a focarmos nisso, e a caminharmos. Para que um dia possamos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então levanta o teu braço e dá graças ao Senhor. Espírito Santo, fortalece cada vida. Espírito Santo, fortalece cada vida. Ajuda-nos a lidar com o stress. E ajuda-nos a não deixar que outras pessoas coloquem pesos nas nossas costas que nós não temos que carregar, não fomos chamados para carregar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, possamos desfrutar da paz de Deus, mesmo no meio da pressão. Possamos desfrutar da paz de Deus, mesmo no meio da pressão. Em nome de Jesus. E juntos, nós erguemos os nossos braços para Ti, Senhor, e Te adoramos.